Nessa manhã nós falaremos sobre o alicerce das nossas famílias. Faremos uma exposição do Salmo 127. E o meu desejo é que você entenda todo o esforço que esta igreja faz para pastorear você e a sua família. Diz assim o texto: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre e o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Espírito Santo, fala conosco, Deus. Estamos tão sedentos da Tua palavra, dos Teus ensinamentos. Nos faz ver a beleza e a graça do Senhor cuidando de nossas casas e nossas famílias, Pai. Queremos sair daqui hoje pela manhã edificados, sabendo que se não for o Senhor, nada podemos fazer. Assim oramos em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, um dos últimos filmes daquela franquia Velozes e Furiosos, para quem gosta dessa série, acontece numa ilha do Havaí, a ilha de Samoa, né? Tu tá ligado nisso aí. E o The Rock, aquele cara magrinho, pequenininho, ele precisa voltar para essa ilha, para sua família, para vencer o inimigo tecnológico, o inimigo mais forte do que ele e o seu companheiro. É um filme bem legal, quem gosta da franquia vai gostar, talvez já tenha até assistido, né? O grande problema é o seguinte desse filme, é que o The Rock e os seus irmãos têm uma treta antiga, a família foi dividida. Então, muitos anos se passam sem que eles se falem, e o primeiro desafio que o personagem do filme tem que fazer é voltar para se reconciliar com a sua família. E aí a cena é bem icônica, porque ele é daquele tamanho, parece um armário, e ele chega na porta da casa dele, dos irmãos, e aí os colegas dele estão lá embaixo, vão apostar $50 como ele vai apanhar. E aí ele fica, não vai apanhar nem nada. Mas quando ele toca a campainha que sai um irmão dele, e o irmão dele não é igual a ele, é mirradinho, fraquinho e tal, o irmão dele senta a porrada nele. E aí começa uma briga lá na sala, e os irmãos, e começa aquela coisa toda, e sai de uma porta, de um aposento, uma senhora, tipicamente uma senhora maori, havaiana, e aí ela vem com uma chinela na mão, e com um tom ameaçador e cheio de autoridade, ela manda todo mundo se calar, os filhos tudo ficarem em silêncio, e claro, todo mundo respeita, né, a figura daquela mãe, e ela dá uma lição de moral naquele bando de marmanjo forte que estava brigando. E ela diz uma frase assim: sem família, obrigado, Chico. Sem a família, nós não somos nada. Sem a família, nós não conseguimos vencer. Sem a família, nada tem valor. E aí aquela lição de moral, né? No filme, todo mundo, uau, e aí, beleza. O filme continua, quem conhece a franquia sabe, é explosão para todo lado, é briga, é luta, é carro voando mais do que avião, é aquela confusão toda. É, um pouco exagerado, né? Mas no fim de tudo, qual é o grande ensinamento daquele filme? No final, o The Rock aprende essa lição. O bem mais precioso que alguém pode ter para vencer qualquer desafio nessa vida é a família. A família é algo tão especial, tanto na cultura quanto na Bíblia, que ela se torna o projeto de Deus para o homem e para a mulher no livro de Gênesis. Aquele filme confirma a importância da família no contexto da vida. O paraíso inteiro do Éden, acho que é o microfone, será que tem esse barulho? O paraíso inteiro foi construído para uma família habitar, para uma família ter comunhão com Deus. A igreja é a família de Deus na Escritura. O próprio Deus se relaciona com o seu povo, nos chamando de seus filhos e nos tratando como uma família. A Bíblia inteira mostra famílias e como Deus conduz famílias para perto de si. Portanto, o que esse filme parece relatar é aquilo que a Bíblia já trata há muito tempo: a importância da família para o projeto de Deus. Satanás sabe tanto dessa verdade, ele sabe tanto da importância da família, que ele tem mirado todos os seus ataques contra as famílias. Satanás tem investido todas as suas energias e todos os seus recursos para destruir casamentos, para levantar filhos contra pais, pais contra filhos. Satanás tem investido todos os seus recursos para apagar a família tradicional da sociedade, colocado outros valores, outras nomenclaturas, outras formas que ferem aquilo que Deus estabeleceu. E precisamos perceber que a família tem sido alvo de ataque não apenas na religião, mas na cultura, na literatura, na arte. A própria sociedade parece ter se juntado para levantar-se, para destruir a família conforme Deus projetou. E um ponto importante a ser considerado é que na tentativa de manter a família unida, muitos não têm um fundamento correto para construir esse alicerce e acabam edificando suas famílias sobre um terreno arenoso, sem consistência e que pode desabar a qualquer momento. Ao preparar essa mensagem, eu percebi, fazendo algumas pesquisas no próprio Google, que as famílias chamadas de disfuncionais hoje já superam em algumas cidades do Brasil o contexto das famílias chamadas de funcionais. O que é uma família disfuncional? É uma família que continua a existir apesar do divórcio dos pais, apesar de mães e pais criarem os filhos sozinhos. Então, não são as chamadas famílias funcionais, que habitualmente são pai e mãe e filhos morando numa mesma casa. Há cidades do Brasil onde o contexto de famílias disfuncionais supera o de famílias tradicionais. Isso mostra o grave perigo que o nosso coração está sofrendo quando nós não sabemos alicerçar a nossa casa no alicerce correto da palavra. E quando as nossas famílias elas estão colocadas sobre um terreno arenoso, sem consistência, ela não consegue evitar o sofrimento e a dor que as pessoas, por vezes enganadas pelo próprio diabo, conseguem trazer para dentro de seus lares. Este Salmo, Salmo 127, segundo alguns comentaristas explicam, ele não é um Salmo de Salomão, mas ele é um Salmo para Salomão. E é interessante quando a gente começa a ler esses detalhes, porque este Salmo ele começa com uma preposição, uma palavrinha no hebraico, que não dá a ideia de como está traduzido no português. Nos comentários, que não são bíblicos, né, as epígrafes aí, diz cântico de peregrinação de Salomão. Mas a verdade é que o texto começa dizendo é um cântico de Romaria para Salomão. E a ideia aqui é exatamente de um pai, Davi, escrevendo para o seu filho, chamado de Gedidias, em 2 Samuel 12, 24 e 25, dando a ele instruções sobre como um rei e um chefe de família deveria se portar na construção da sua casa, do seu lar, da sua família. Então, a intenção desse salmo é Davi escrevendo um salmo para o seu amado filho, é a tradução da palavra Gedidias, que é o nome de Salomão, dado pelo profeta, dizendo para Davi, para Salomão, o que ele deveria fazer quando ele se tornasse um rei e assumisse a sua família. Portanto, este salmo é uma instrução de alguém que viveu com o Senhor e sabe como manter a sua família firme no Senhor, com a ideia de avisar um jovem o que ele deveria fazer. Só que parece que Salomão não aprendeu direito o conteúdo desse salmo, pois ele mesmo falhou com as coisas que o próprio salmo enfatiza. Por exemplo, parte da construção familiar de Salomão foi um fracasso. Você pode ler depois 1 Reis capítulo 9. Seu reino terminou em divisão, 1 Reis capítulo 11. Seus casamentos negaram o Deus pactual de Israel em muitos aspectos. Portanto, parece que mesmo com a instrução de um pai para um filho, Salomão não seguiu os ensinamentos desse salmo e teve um fim trágico em muitos aspectos. Portanto, hoje pela manhã, o que eu quero é que o exemplo do salmo nos ensine a não ser como Salomão nesse aspecto. Aprendendo com o salmo, nós vamos evitar os erros de Salomão e aprender a lutar pelas nossas famílias. E aí, nós vamos entender que Deus tem esse plano para as nossas famílias e nós precisamos aprender o que Ele diz aqui. Ou seja, o segredo para nós continuarmos firmes no Senhor guardando as nossas famílias, as nossas casas, é obedecer aquilo que a palavra diz neste salmo. E basicamente esse salmo se resume em três palavras: sustento, segurança e provisão. Coisa que todo pai de família quer dar para a sua casa. Talvez, por providência divina, Salomão recebeu a instrução de Davi para as três palavras que mais atemorizam um pai de família: como sustentar a sua casa, como proteger os seus filhos e como prover as demandas familiares. E aí você vai perceber hoje como que Deus nos ensina a descansar no Senhor diante destes desafios das famílias modernas. Observe comigo o versículo 1 e 2. Pois esses dois primeiros versículos parecem descrever a família de um ímpio. E você vai perceber que o Salmo tem uma divisão. Primeiramente, Davi vai apresentar a família de um homem que não conhece a Deus. E como esse homem que não conhece a Deus pensa estar sustentando, fazendo a segurança e provendo as coisas do seu lar. A segunda parte do Salmo é como um crente deve se comportar enquanto chefe de família. Pois a primeira parte do Salmo, esse líder ímpio, que não tem relacionamento com Deus, ele não conhece o Senhor nem a sua lei. Por isso, ele, o chefe da casa, tenta edificar a sua família com seus próprios recursos. Ele mantém a vigilância o tempo inteiro. Ele não dá descanso para a sua alma, porque ele acha que o sucesso da sua família depende exclusivamente dele. Observe que esse homem, dos versos 1 e 2, faz tudo o que é necessário para ver a sua família bem. E muitos talvez achem que isso é uma virtude. Muitos talvez achem que o perfil desse homem, do versículo 1 e 2, é um perfil a ser copiado. Um homem que trabalha muitas horas por dia, um homem que não mede esforços para ver a sua família bem, um homem que trabalha arduamente para dar tudo o que a sua casa precisa. Só que o detalhe importante que Davi quer ensinar é que esse perfil de homem, chefe de família, que busca nos seus próprios meios dar aquilo que apenas o Senhor pode dar, tudo que ele faz é inútil e em vão. O que Davi está ensinando para Salomão e nos ensina nessa noite? Que esse homem dos versículos 1 e 2, que trabalha arduamente, por isso que a palavra é edificar a sua casa, é construir, é levantar, é dar tudo o que ela precisa, esse homem ele tem uma motivação errada e por isso ele sofre as consequências. Perceba que ele faz, porque todo homem chefe de casa tem que edificar a sua casa. O problema deste homem é que ele tira Deus da participação desse projeto. Ele acha que Deus não contribui para o seu sustento. Ele acha que ele não pode confiar em Deus para a providência. Ele acha que Deus não fará a sua segurança, por isso ele constrói a sua família. Esse homem, observe também, que ele guarda a sua casa de todas as formas possíveis. Ele teme que algo aconteça com os seus filhos e por isso ele se certifica de que a sua família está devidamente protegida. Ele coloca muitas grades na sua casa, ele coloca muitos cadeados, ele tem dinheiro investido no banco, ele tem patrimônios, ele anda de carro blindado, ele tem muitas armas, ele tem muitos capangas, ele tem um bom sobrenome, ele faz tudo o que ele pode para proteger a sua família e o seu patrimônio. É um homem que se desgasta porque ele não quer que aconteça algo que possa fugir do seu controle. É um homem que se certifica de que ele faz a segurança dos seus. Ele cuida da saúde, ele cuida dos benefícios, ele cuida da provisão diária. Só que o texto vai nos mostrar que esse homem, se ele conhecesse, por exemplo, o Salmo 3, versículo 3, projeta para nós aí, por favor, The Rock. Salmo 3, verso 3. Meu nome do canal, Toreto, não. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo protetor, és a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Se ele conhecesse o Salmo 4, versículo 8. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Se ele conhecesse o Salmo 23, versículo 1, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Salmo 91, versículo 1, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, verso 2, diz ao Senhor: tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o Deus em quem eu confio. O que Davi está ensinando é que esse homem, motivado a proteger a sua casa, motivado a edificar a sua família, se ele conhecesse a lei, conhecesse o Senhor, certamente ele saberia que o servo de Deus confia no Senhor e sabe que acima de nós, do nosso esforço, do nosso talento, da nossa motivação ou boa vontade, quem guarda a nossa família é Deus. E tudo acontece conforme a sua divina bondade e a sua divina vontade. Portanto, o chefe ímpio de uma casa acha que ele é responsável por todas as coisas e que tudo depende dele, da força do seu braço. Mas Davi está ensinando para Salomão que um homem crente, um homem que confia na palavra de Deus e conhece ao Senhor, faz essas mesmas coisas: edifica a sua casa, guarda a cidade, trabalha para sustentar a sua família, mas ele sabe que não é a força do seu braço que fará com que tudo dê certo, pois é o Senhor, na sua palavra, quem mostra que cuida das nossas casas. Uma família jamais viverá apenas de conquistas, de coisas edificadas, de bens, patrimônios e coisas afins. Essas coisas trazem um sentimento de descanso, é verdade. É muito bom dormir sabendo que o investimento está rendendo, que o dinheiro está na conta, que os filhos estão saudáveis, que o marido é fiel, que a mulher está servindo a casa, está trabalhando, está contribuindo. Mas essas coisas não sustentam uma família nos tempos de tribulação espiritual, emocional, como nós estamos vivendo. Por isso, o índice de famílias de se divorciando em todas as classes econômicas está aumentando absurdamente. Ricos desfazem casamentos, mesmo tendo dinheiro, descanso e provisão. Pobres desfazem as famílias porque não confiam no Senhor e na sua providência. Isso nos mostra que o versículo 1 e 2 apresenta alguém que deseja edificar a sua família sem considerar o Senhor. E o salmista diz: isso é em vão, isso é inútil. Há uma terceira ilustração no versículo 2 de alguém que é obcecado, obstinado. Essa pessoa se levanta bem cedo, vai para a cama bem tarde, trabalha o dia inteiro, faz o seu dia render, se esforça, mas observa que no final do dia ele é tomado por uma tristeza e não por alegria. Porque o texto diz: olha, é inútil o que você faz. Você se levanta cedo para fazer os seus negócios, para viver a sua vida, para cuidar da sua casa, dorme tarde, come o pão de cada dia com tanto esforço, mas no final das contas tudo é inútil. A pessoa deita sem paz no coração. E quantos chefes de família, infelizmente, não conseguem saborear um almoço, engolem um almoço, porque estão naquela correria do dia a dia? O que o salmista vai ensinar? Não é que o homem de Deus tem que ser preguiçoso, mas o problema é que se você faz essas coisas achando que tudo depende só de você, você deitará no fim do dia na sua cama e verá que foi tudo inútil. Porque olha o que ele fala: aos seus amados ele o dá enquanto dorme. A palavra que aos seus amados, Davi era um poeta muito criativo, é a mesma palavra do seu filho. Então, quando nós lemos aos seus amados, a palavra é G de Dias, Salomão. Então ele está dizendo o seguinte: olha, se você for um homem de Deus, Salomão, você vai ver a bênção ser derramada na sua vida até mesmo enquanto você dorme, porque Deus tem prazer em abençoar os seus filhos que confiam nele. Tudo que esse homem do versículo 2 faz no desejo de edificar a sua casa, Deus está dizendo que é inútil, porque não depende dele. E tolo é aquele homem ou aquela mulher que acha que a providência, o sustento, a proteção da sua casa depende apenas de nós. Então, quando o Senhor intervém, versículo 2, observe que há uma bênção sem sequer que eu participe? Irmão, existe um comentário muito legal sobre a teologia do sono. Acho que essa é a minha teologia do pastor Júnior, que a gente mais gosta. Teve um cidadão que fez uma produção teológica sobre dormir. E a conclusão que ele faz é a seguinte: dormir é um desligamento da realidade física. Dormir é o ato de maior dependência de um ser humano para com o Senhor. Porque quem dorme nem sabe se vai acordar. Quem dorme não sabe o que acontece ao seu redor. Quem dorme está totalmente vulnerável a tudo ao seu redor. Mas por que o Salmo fala: deito e logo pego no sono? Porque dormir é um ato de fé. Dormir é um ato de confiança. Dormir é um ato de submissão a Deus. A gente não sabe o que vai acontecer, mas se nós confiamos que Ele é o nosso escudo, nosso protetor, nossa torre forte, que Ele não dorme enquanto nos vigia, meu irmão, você dorme bem. Meu pai é um exemplo disso. Meu pai hiberna, né, 22 horas por dia, porque ele confia no Senhor. É a ideia de descansar. E o que o salmista ensina para as nossas famílias? Se você é um chefe de família, um pai, uma mãe, que traz o Senhor para a sua família, mesmo sem que você faça nada, Deus derrama bênção sobre a sua família. Mesmo enquanto você dorme, desligado, vulnerável, desprotegido, é o Senhor quem derrama bênçãos sobre a sua casa. Então, enquanto esse homem ímpio, tudo que ele faz, o verso 1 e 2 fala que é em vão, é inútil, porque a sua motivação é a mesma daqueles que construíram a Torre de Babel. Nós queremos fazer uma torre muito grande para expulsar Deus daqui. O homem de Deus, ele faz as mesmas coisas, mas chama Deus para o seu relacionamento. Ele depende do Senhor, ele confia em Deus, ele coloca a sua esperança no Senhor, e aí até mesmo quando ele dorme, ele está sendo abençoado. Enquanto eu preparava essa mensagem, eu lembrei que meus problemas são antigos, né? Na época do seminário, na República, lá em Belo Horizonte, eu dormia na beliche, na parte de cima. E eu tinha feito uma placa assim para mim: enquanto eu durmo, meus amigos estão estudando. E eu colava assim no teto. Então imagina a opressão, né? Eu deitava para dormir e olhava aquela mensagem: enquanto eu durmo, meus amigos estão estudando. Como é que era um sono do cidadão como esse? Quando eu queria esticar um pouquinho mais o sono, cara, eu tenho que estudar. Vocês acham que isso faz bem para alguém? Não faz. Enquanto muitos acham que ser viciado em trabalho é um adjetivo positivo, a Bíblia ensina isso como uma destemperança da personalidade. Quando você acha que você tem que produzir, trabalhar para que as coisas deem certo, porque dependem de você, você está excluindo a ordem natural de Deus na divisão do tempo. Você não está sendo mordomo do seu tempo. Então, o que o Salmo nos ensina? Que embora esse homem ímpio faça o que hoje parece ser positivo na figura de um líder da casa, se ele exclui o Senhor, tudo o que ele faz é em vão. Nós temos que trabalhar, é verdade, e muito, porque o texto fala que tem que ter alguém para edificar a casa. O texto fala que tem que ter alguém para guardar a cidade. O texto fala que tem que levantar e trabalhar. Mas, se nós fazemos isso sem considerar Deus, nós estamos iguais os ímpios. E a diferença entre o ímpio e o crente aqui está exatamente em quem um deposita a sua confiança. Um faz pelo seu próprio esforço, o outro depende do Senhor. Certo político militar inglês, do século XVII, que ficou muito famoso na Inglaterra, disse o seguinte... O nome dele era Oliver Crowell. Ele falou: olha, confia em Deus e mantenha a sua pólvora seca e a sua faca afiada. Ou seja, eu não vou só descansar no Senhor e não fazer nada, porque em Tessalonicenses fala: aquele que não trabalha, não coma. E o que esse militar disse é o seguinte: olha, confia em Deus, mas esteja alerta para as situações. A pólvora tinha que estar seca para atirar no inimigo. A faca tinha que estar afiada para lutar contra o inimigo. É a ideia de nós estarmos prontos a fazer, mas confiando primeiramente em Deus. Ele nos guarda, mas estejamos preparados. Ele vai nos abençoar com a provisão, mas procure emprego. Ele vai te abençoar com a providência, mas trabalhe, não seja preguiçoso. Ele vai providenciar a segurança, mas não vá atentar ao nome do Senhor. Ah, se Deus vai me proteger, eu vou deixar a porta aberta. Eu vou deixar o carro com a chave do lado de fora. Já para o ladrão não ter nem trabalho de quebrar o vidro. Você tem que confiar no Senhor, mas fazer a sua parte. Paulo vai ensinar que no cristianismo não há lugar para preguiçoso. Não há lugar para quem não queira trabalhar. Não há lugar para covarde que não queira lutar. Por isso, o que nós fazemos é a nossa responsabilidade humana confiando na providência divina. Os versículos 3 e 4 vão mudar o foco deste salmo. Porque a ênfase não é mais a correria do ímpio em estruturar a sua casa, mas o que o Senhor faz para aqueles que confiam nele. Por isso que o salmo, o verso 3 começa: herança do Senhor são os filhos. E aí, é interessante como Davi muda o foco para Salomão. Enquanto o que o ímpio quer é construir para viver bem, para deixar para a sua descendência, o versículo 3 fala que o homem de Deus, ele já recebe do pai uma herança. Eu não sei o que é isso, espero que meu pai me deixe uma herança aí, mas eu não. Eu imagino o que é você saber que o que te espera é uma herança de um pai que não é apenas rico, mas que a Bíblia fala que é dono de todo o ouro, de toda a prata. Mais uma vez, as nossas traduções em português, elas não extraem o sentido pleno desse salmo. No hebraico, antes da palavra herança, existe um vocativo, a palavra chamada hinê, uma expressão. E essa expressão hinê é como se alguém gritasse assim, ó: presta atenção no que eu vou te dizer agora, toma nota disso, anota e não esquece. Então, a melhor tradução para o versículo 3 é: Salomão, anota o que eu vou te dizer. Salomão, presta atenção no que eu vou te falar agora. Herança do Senhor são os filhos. E o que Davi quer ensinar? Que se Salomão prestasse atenção na lei, prestasse atenção na palavra, ele não seria igual ao ímpio, mas ele veria a verdade de Deus acontecer em sua casa. O texto começa literalmente assim: quem confia em Deus, Salomão, tem uma herança prontamente recebida, tem uma herança à sua disposição, porque Deus abençoa quem o segue. A casa do crente, meu irmão, é outra realidade, é outro mundo, porque tudo o que o ímpio luta para conquistar por seus próprios méritos, Deus dá graciosamente para os seus filhos, até mesmo enquanto eles dormem. Tudo o que o ímpio quer sentir, a sensação de cuidado, de providência, de sossego de alma, ele não consegue se ele não tiver o Senhor. Mas o crente, ele tem as mesmas coisas, porque o Senhor derrama sobre a casa do crente todas as bênçãos que ele tem guardado para os seus. Por isso, se um crente trabalha, se um ímpio trabalha, os dois podem edificar a sua casa. Mas somente um terá paz no coração, aquele que conhece o Senhor. E uma das coisas que só Deus pode dar, é o que está escrito aqui, são filhos. É Ele quem é o autor da vida, e esse é o contraste que Davi faz. O ímpio pode querer fazer tudo achando que depende dele, mas existe uma coisa, e essa é a ênfase aqui, que só Deus pode dar, que são os filhos. E aqui acaba o limite da força do ímpio. Ele pode ter dinheiro para fazer as melhores fertilizações in vitro, consultar-se com os melhores médicos geneticistas, mas apenas o Senhor é o autor da vida. E aqui é o limite do ímpio. O ímpio, mesmo que não queira, nesse ponto ele se esbarra com a vontade do Senhor. Portanto, o que Davi está apresentando é que o ímpio do versículo anterior pode tentar de todos os recursos, mas sem a vontade de Deus, nada acontece. Portanto, até o próprio ímpio se submete ao Senhor. Casais crentes, inférteis, sofrem com a questão da infertilidade como uma consequência do pecado. Mas observem que os casais crentes podem buscar os recursos da medicina moderna para a fertilização. Isso não é pecado. Se é de comum acordo, se não há um desejo pecaminoso no coração de uma idolatria obstinada para ter filhos como Raquel tinha em Gênesis 30, não há pecado numa fertilização in vitro. O problema está quando um homem acha que até mesmo a vida não depende do Senhor, depende apenas dele. Então Davi diz: olha, Salomão, preste atenção. Se você é um homem crente, primeira coisa, a sua casa já é abençoada e não é por você, é pelo Senhor. Não é por sua causa, mas é porque, por quem Deus é. A sua família já é abençoada, não é pelo que você faz, mas pelo que Deus prometeu derramar sobre os seus filhos. Isso é a bênção de uma família crente. Nós já temos a bênção de Deus sobre nós. E aí ele diz: olha, Salomão, e uma outra coisa que Deus mostra a sua bênção é que tudo o que acontece, inclusive filhos, vem do Senhor como prova da sua misericórdia e da sua fidelidade. O verso 4 é uma preciosa dica para um jovem filho. É como se Davi estivesse dando assim aquela cereja do bolo para o seu filho. A ilustração aqui é exatamente o que nós estamos vivendo hoje. Na época de Davi, a sociedade do Oriente Próximo tinha um pensamento esquisito e ambíguo sobre filhos, pois, em muitos contextos, filhos eram mão de obra barata. Filhos serviam apenas para o serviço familiar. Filhos serviam como proteção e mão de obra para o exército. Só que agora, Davi vai ensinar o jeito de um crente ver um filho. E, queridos, eu, enquanto preparava essa mensagem, eu também pensei na nossa sociedade hoje, mesmo com uma distância histórica, temporal do Oriente, onde Davi escreveu este Salmo, a nossa sociedade hoje tem visto filhos como estorvo, tem visto filhos como peso, como atrapalho. Por isso que você pode colocar lá no Google da sua casa: casais casados pensam muito sobre ter filhos e quando decidem é de forma tardia. Cada vez mais os casais adiam a ideia da paternidade. Porque na cabeça da sociedade moderna, filho é atrapalho para viajar, filho é atrapalho para carreira, filho é atrapalho para o corpo, filho é atrapalho para a paz do coração, filho é problema. E Davi está ensinando uma forma da família cristã ver os filhos, independente da circunstância. Por isso que eu, como pastor dessa igreja, afirmo publicamente que sou contra qualquer intervenção abortista que não coloque em risco pleno, último, a vida da mãe. Porque qualquer posicionamento cristão a favor do aborto desconsidera o ensino bíblico. Porque o que Davi vai ensinar para seu filho é: filho é bênção. Filho é a resposta do Senhor misericordioso, independente da circunstância. E o que ele vai apresentar é que, enquanto o mundo vê filhos como problemas, o Salmo ensina que eles são uma herança do Senhor. E eu duvido muito, muito, que se algum de nós aqui soubesse agora que tinha uma herança para receber de um tio rico que morreu lá no interior de São Paulo, que deixou um monte de dinheiro, se a gente ia recusar ou achar ruim. Essa é a mentalidade de uma família cristã. Se eu entendo que filho é bênção, eu não vou olhar para os meus filhos, por mais danados que eles sejam, agitados, eu não vou olhar para os meus filhos como sendo um atrapalho para a minha vida, porque é o Senhor que me deu como herança, é o Senhor que me deu como uma recompensa por eu estar inserido na família da fé. Por isso que essa aljava do versículo 4, flechas na mão do guerreiro, ajudam os pais no momento em que eles mais precisam dos seus filhos. Principalmente na questão do ataque da velhice e de quando um pai precisa de um filho. Meu pai pode achar que eu tenho muitos defeitos, mas quando ele precisa de alguma coisa, para quem que ele liga? Um certo psicanalista disse que a trajetória da vida é os filhos se tornarem os pais dos seus pais. E que a trajetória mais comum de uma vida bem vivida é os pais serem cuidados por aqueles a quem eles cuidaram durante toda uma vida. O que Davi está ensinando é que se Salomão tivesse uma casa edificada sobre a rocha, se Salomão tivesse uma vida vivida nos princípios bíblicos de governo do seu lar, quando ele precisasse dos seus filhos na sua velhice, os seus filhos prontamente o ajudariam, os seus filhos sustentariam no momento de tribulação. E o que acontece é que Salomão não aprendeu isso. Salomão não viveu isso na prática. Filhos nascidos aos homens em sua juventude, e não de forma tardia, não serão embaraço, mas serão uma herança, não serão recebidos com arrependimento, com sofrimento, mas serão recebidos com alegria, com celebração, porque assim como um homem de guerra se agrada das armas potentes que ele tem para guerrear, o versículo 5 diz: feliz o homem que enche deles a sua aljava. E aqui, discordando dos meus colegas neopuritanos, não é a quantidade de filho que eu boto no mundo, mas é como eu estruturo um relacionamento paternal com os filhos que Deus me deu. Que às vezes um filho bem criado no caminho do Senhor é até mais útil nesse contexto aqui do que uma centena deles, com o exemplo de Salomão. Então, o que o texto nos ensina é que quando um homem de guerra se apropria das suas melhores armas para guerrear, nós vemos famílias sendo abençoadas por filhos que são edificados sobre a rocha. Meus irmãos, hoje nós vemos um movimento crescente tomando conta de nós, um movimento contra a família, um movimento contra a criação de filhos. Você não é obrigado a ter filhos, mas se você não os tem, sonde a motivação do seu coração. Há um movimento também muito errado que diz que casais inférteis têm que adotar. Está errado. Você não é obrigado a adotar. Você não é obrigado a ter filhos. Mas a constante consideração do seu coração é: será que eu não os quero ter por uma questão pecaminosa escondida no meu coração? Rejeitar a herança, a bênção, quando Deus fez você fértil, mulher, enquanto outras choram pela infertilidade, não seria uma motivação pecaminosa do seu coração? Filhos são sempre bênção e devem ser vistos assim. A conclusão deste salmo nos ensina muito nessa manhã. O Senhor sempre proverá o necessário para que a nossa casa manifeste a sua glória. Todos os dias, nós, crentes, podemos agradecer a Deus porque Ele nos sustentou em mais uma noite, porque Ele nos guardou em mais um dia, nos deu mais uma oportunidade para servi-Lo como uma família abençoada. É verdade que nem muitos de nós aqui teremos muitas posses, muitos patrimônios, mas uma coisa, mesmo na humildade do nosso lar, nós sempre teremos. Teremos paz com Deus, teremos segurança no Senhor e teremos o governo dEle em nossa casa. Essas coisas o dinheiro não pode comprar. Essas coisas o ímpio não pode conquistar longe do Senhor. Um lar edificado sobre a rocha, sobre a palavra, jamais será envergonhado. É o final do versículo 5 e essa é a conclusão. Porque por mais que passemos por adversidades, o texto diz que aquela família edificada sobre a rocha não será envergonhada, mesmo quando enfrentar um poderoso inimigo. E a exemplo do filme que eu citei no começo, foi apenas quando a mãe do The Rock lembrou aqueles irmãos o poder de uma família unida, edificada sobre a rocha, é que eles poderiam vencer o mal. Esse é o ensinamento de Davi para Salomão. Salomão, você vai herdar um poderoso império. Você será possivelmente o homem mais importante da história imperial de Israel. Mas se você não tiver o Senhor na sua casa, a sua família vai fracassar. Infelizmente, Salomão parece não ter ouvido seu pai. E a sua história pessoal foi um fracasso. Seu fim trágico, em 1 Reis capítulo 11, é o exemplo de um homem que ganhou o mundo inteiro, mas chega em sua velhice, sofrendo por desobedecer a palavra de Deus. Meus queridos, que as nossas casas, as nossas famílias, busquem a presença e o governo do Senhor. Quando isso acontecer, nossos inimigos é que serão envergonhados, e o nome de Deus será sempre exaltado em nossa casa. Em 2023... a nossa igreja pretende investir muito na sua família. Pretendemos pastorear os seus filhos crianças, adolescentes, jovens, pastorear os casais, pastorear os homens e mulheres de forma individual, pastorear todas as famílias dessa igreja. Mas fica aqui um alerta: de nada vai adiantar nós nos preocuparmos tanto com a sua família se você não leva a sério ou se disponibiliza a ser pastoreado. Se você não traz seus filhos para os cadetes, se você não se compromete na escola dominical, se você não traz a sua família para cultuar ao Senhor, se você não participa da reunião dos homens, da reunião das mulheres, dos eventos que promoveremos para casais, para solteiros, para jovens, de nada vai adiantar a igreja ter toda essa oferta de pastoreio se você não se colocar numa posição de ser pastoreado. Portanto, hoje, meu desafio para você é: coloque no seu coração, você pai de família, que esse ano de 2023 você vai se esforçar para que a sua família viva essa realidade de fé. Você vai se esforçar para os seus filhos serem ensinados na palavra, para que a sua esposa seja ensinada na palavra, para que você mesmo seja um homem edificado por ela. E fica aqui uma dica: maridos, nas quartas-feiras, por favor, bote os seus meninos para dormir nesse dia. Faça o mingau deles, dê o jantar deles. Dê banho de menino. Menino não morde. E se morde, não é igual aquele zumbi do Last of Us, não. Você não vai ficar contaminado. Para que a sua esposa possa participar do Delon. Deixa a tua esposa, naquele dia, participar do evento. Vai lavar a louça do jantar, vai arrumar a casa, para que ela possa, com qualidade, ser edificada. Esposa, dia de sexta-feira, tira aquele pijama que teu marido já vestiu, já com cheiro de roupa velha. Fala: te veste, vai para a igreja, hoje é o dia dos homens. Bota esse homem preguiçoso para tomar um banho, passa um alfazema nele, passa um perfume nele, manda esse homem para a igreja. Incentiva teu marido a sair de casa para participar com os homens. Pais, assim como vocês honram o futebol do filho de vocês, o balé, o vôlei, a natação, traga seu filho para os cadetes. Coloque na sua agenda: é um compromisso para a vida espiritual do meu filho sexta-feira. Jovem, para de preguiça. Vem para a igreja. Nós estamos crescendo no Senhor. É a maior bênção que nós podemos ter. Fique com essa palavra no seu coração. Nós nos veremos hoje à noite, às 18h30, para cultuar ao Senhor. Eu e a minha casa decidimos servir ao Senhor. Espero que você e a sua casa também. Deus te abençoe. Até à noite.